para a melhoria da nossa democracia, na medida em que aproxima os cidadãos aos seus representantes. E por isso permitam-me, desde logo, saudar os milhares de subscritores da presente petição pela sua iniciativa, pela sua participação cívica, que enriquece, sem dúvida, o debate político e a nossa democracia. Mas esta petição reveste-se também de grande importância pelo assunto que aqui traz, pelas razões que adiante explicarei. Muitos dirão, e bem, como aqui já foi dito, que esta petição perdeu completamente a sua atualidade e a sua oportunidade, atento ao seu objeto, que é bastante claro. Pretendem os peticionários a suspensão imediata do certificado digital de vacinação Covid, porque entendem que a imposição do uso deste certificado para acesso a locais, bens e serviços constitui uma clara violação a direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. Efetivamente, como todos nós sabemos, e infelizmente esta petição perdeu atualidade, é extemporânea e perdeu oportunidade. Porque se esta petição fazia sentido a quando o momento da sua apresentação aqui na Assembleia da República, hoje não faz sentido, na medida em que, fruto de um combate hercúleo de todos, as medidas restritivas de combate à pandemia foram gradualmente levantadas e a normalidade do nosso país restaurada. E por essa razão, hoje, felizmente, temos de dizer e afirmar que não impendem sobre os portugueses quaisquer suspensões ou restrições aos seus direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagrados. Na verdade, esta normalidade encontra-se hoje consolidada, não só porque o estado de alerta cessou definitivamente em Portugal há cerca de um ano, mas também porque no passado dia 5 de maio deste ano foi declarado pela Organização Mundial de Saúde o fim da situação de emergência de saúde para a Covid-19 a nível global. Mas, senhores deputados, apesar do ano de 2023 marcar o fim do estado de emergência da Covid-19, sabemos hoje, melhor do que nunca, que a humanidade, que as sociedades modernas estão sempre sujeitas a novos riscos, a novas ameaças suscetíveis de constituírem grave risco para a saúde pública. E por isso, o assunto que esta petição hoje nos trouxe não pode ser encarado ou dado como descartado ou encerrado. E merece uma adequada ponderação no quadro de uma nova emergência por razões de saúde pública. Na verdade, a incerteza do futuro convoca-nos a todos a uma reflexão séria sobre a garantia da proteção de direitos fundamentais em tempos de crise ou emergência por razões de saúde pública. Reflexão esta que deve passar necessariamente pelas questões de ordem constitucional suscitadas relativamente às medidas de combate à pandemia impostas a quando do estado de emergência e, em especial, depois deste ter sido levantado, medidas estas que constituíram e se traduziram efetivamente em verdadeiras restrições e suspensões aos direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagrados. E porque estas restrições vieram, sem dúvida, reafirmar a importância do Estado de Direito na proteção dos valores fundamentais e das liberdades individuais, o Grupo Parlamentar do PSD, em sede do processo de revisão constitucional, cuidará em estabelecer um regime geral para situações constitucionais, excepcionais, de crise ou emergência que representem graves riscos para a saúde pública e que constituam, elas próprias, uma ameaça para a própria vida da comunidade a cargo do Estado. Dito isto, e para terminar, não temos também de deixar de fazer aqui um balanço e destacar a importância crucial do certificado digital Covid na resposta da Europa à pandemia, na medida em que permitiu a reabertura das nossas sociedades, a reabertura das nossas economias, tendo por isso sido fundamental para apoiar o setor do turismo, que, como todos sabemos, foi gravemente e duramente atingido pela pandemia. E, de facto, pelo reconhecido êxito do certificado digital Covid, a Organização Mundial de Saúde adotou, em julho deste ano, o sistema da União Europeia de Certificação Digital, a fim de estabelecer um sistema global que ajudará a facilitar a mobilidade geral e a proteger os cidadãos de todo o mundo contra as ameaças à saúde, não só atuais, como também futuras. Termino relembrando aos senhores deputados que o nosso Estado de Direito não pode ser dado como garantido E é a nossa responsabilidade garantir que quaisquer ameaças à saúde pública não representem também uma ameaça ao futuro da nossa democracia. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores peticionários. Estamos aqui hoje na Assembleia da República, Casa da Democracia e da Liberdade. Casa onde cada um dos 230 deputados tem como primeira obrigação defender a liberdade e a democracia. Toda a nossa ação política e cívica como deputados da nação deve estar orientada para o serviço do bem comum. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores peticionários, esta petição é um instrumento conferido pela Constituição da República Portuguesa ao cidadão comum para exercer a sua cidadania e participar na vida política portuguesa. Quero, por isso, enviar as minhas saudações democráticas aos promotores desta petição, a suspensão imediata do uso de certificado digital de vacinação Covid e ainda a cada um dos seus milhares de subscritores pela coragem de defenderem a liberdade num Portugal, numa Europa e num mundo onde defender emancipadamente a autodeterminação e o livre-arbítrio é considerado um ataque à democracia e à própria liberdade. Por isso, esta petição mantém a sua validade e a sua atualidade. Os senhores peticionários são um exemplo de verdadeiros democratas e de homens livres. Tal como os militantes do Chega sabem o que é ser-se vítima deste sistema que se diz ser democrático e sabem o que é viverem cercados de cordões sanitários e de linhas vermelhas. Sabem o que é serem caluniados pela comunicação social e pelas máquinas da propaganda do sistema. Sabem o que é serem alvo dos epítetos difamatórios, de perigosos, de risco para a população ou até mesmo de ameaça para a democracia, quando o perigo para a democracia são esta maioria aqui sentada que, violando todos os princípios da Carta dos Direitos do Homem, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da própria Constituição da República Portuguesa, limitaram a liberdade e impuseram a 10 milhões de portugueses a prisão domiciliária. Como nós sempre dissemos no Chega, até os juízes do Tribunal Constitucional reiteraram que as limitações à liberdade individual não podiam ser reguladas nem pelo Governo, nem pelo Parlamento, para declararem quarentenas fora do estado de emergência. Senhores peticionários, também é uma vergonha, sim, que esta petição só hoje esteja a ser discutida. Passaram 2 anos da sua admissão e este facto, só por si, é humilhante e revelador do mau funcionamento desta Assembleia e de como todo o gigante, decadente e balofo Estado português está. Mas chega o tempo de mudar. Mudar pelo voto e pela força popular de, nas ruas, denunciarmos todos os responsáveis pelo desgoverno da nossa pátria. Os portugueses podem contar com a terceira força política para defender a liberdade. Nós somos os únicos que quisemos que os cidadãos tivessem toda a informação sobre o negócio das vacinas e quem ficou com os milhões dos nossos impostos. Nós somos os únicos que queremos saber as razões do excesso de líquido de mortalidade esperada e além da pandemia e além da demografia e que nos últimos 3 anos superou os 28.500 óbitos. Os dados oficiais mostram que há um excesso absurdo de mortalidade, principalmente entre os 5 e os 24 anos e os maiores de 85. O excesso de mortalidade não-Covid disparou em 2021 e em 2022 foi 10 vezes superior ao anterior. E agora, em 2023, os adolescentes e os jovens adultos da faixa entre os 15 aos 24 anos têm uma mortalidade em níveis nunca vistos. Por isso, nós queremos uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que se está a passar, ano após ano, o que está a aumentar a mortalidade dos portugueses, que nós aqui representamos, principalmente os mais jovens, e que esta maioria não deixa saber o que se passa, esta maioria não quer saber dos portugueses que estão a morrer. Mas nós Senhores deputados, senhora Presidente, nós vamos persistir, nós vamos continuar aqui, porque assim os portugueses nos mandataram. E não vamos permitir que a liberdade e o Estado de Direito sejam destruídos por esta maioria marxista globalista. A liberdade, sim, está em risco. Resistir é um ato cívico, resistir é um ato de direito. Resistiremos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. Esta petição que hoje aqui discutimos, os peticionários solicitam a suspensão imediata do uso do certificado de Covid-19. Ao ouvir os Srs. Deputados, de facto, foi aqui apelidada esta petição de ser extemporânea, no caso do Sr. Deputado Bruno Aragão. A Sra. Deputada Ofélia Ramos considerou e fez uma apreciação relativamente ao que poderíamos aprender com a lição que a pandemia nos trouxe, nomeadamente com a utilização deste certificado, mas em nenhuma das intervenções até agora e este momento, nenhuma delas transpareceu, afinal, que aprendizagem fizemos, que lição é que tiramos e que, se estivéssemos colocados novamente perante esta situação, como iríamos resolver? Provavelmente, e por aquilo que percebi das vossas intervenções, seria em uma intervenção precisamente igual e ipsis verbis daquela que foi feita em termos da emissão do dito certificado. Até porque ninguém refletiu de onde e como e com que objetivos surgiu este certificado da Covid-19. Ele surgiu, foi emitido e produzido no Parlamento Europeu, que regulamentou o quadro de emissão de verificação e de aceitação dos certificados interoperáveis. E foi nesse quadro que o Parlamento, aliás, que o Governo português, decidiu levar para a frente este certificado, que para além da vacinação, também atestava relativamente aos testes e à recuperação. E portanto, mas poderemos dizer que foi algo de novo, que não tínhamos nenhuma referência, que não havia critérios para essa emissão. A verdade é que tínhamos, e os deputados do PCP no Parlamento Europeu, em 2021, em fevereiro de 2021, identificaram aquela que é a referência à qual quer Portugal, quer a União Europeia, quer 196 países aderiram, nomeadamente o Regulamento Sanitário Internacional que a OMS tem definido, e do qual este certificado fez tábua rasa, nomeadamente nas preocupações que o PCP trouxe relativamente aos dados pessoais que poderiam ter uma utilização abusiva desses dados. Por isso, foram colocados desafios da Covid-19, que importava responder, nomeadamente o que dizia respeito à circulação de pessoas, mas nomeadamente no que dizia respeito à capacidade de cada Estado definir as condições de acesso ao seu território, segundo os tais critérios que deveria ter sido a referência do Regulamento Sanitário Internacional e que ninguém até hoje aqui discutiu, e nem ninguém quer saber de tão importantes critérios que já estão definidos. Mas importa também que, associado a isto, discutamos algo que é fundamental, que tem a ver com a questão da proteção da população, quer em termos sanitários, quer em termos da profilaxia, nomeadamente da vacinação. Senhores deputados, não nos podemos esquecer que a vacinação foi essencial para salvar vidas e a vacinação permitiu a retoma de atividades económicas e sociais, culturais, desportivas. Mas importa referir aquilo que foi feito em torno da vacinação. Nomeadamente, quando os Estados da União Europeia, nomeadamente Portugal também, financiaram a investigação, financiaram os seguros de risco, financiaram, até compraram antecipadamente as vacinas e depois de tudo isto abdicaram daquela que seria importante, que eram os direitos de propriedade das vacinas. E, portanto, aquilo que nós hoje achamos curioso é que aqueles que votaram favoravelmente este certificado, nomeadamente no Parlamento Europeu, o PS, o PSD e o CDS, votaram favoravelmente este certificado, estiveram contra quando o PCP apresentou propostas de que as vacinas fossem um bem público. E é por isso que nós pedimos a coerência na abordagem e na aprendizagem que vamos fazer destas lições da Covid-19. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.